Muito bem. Muito bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Agradecer a vossa disponibilidade para esta audição no âmbito da petição número 518, que tem como tema Queremos o Uber em Portugal. O meu nome é Bruno Inácio, sou deputado do Grupo Parlamentar do PSD e relator desta petição. Temos connosco também o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, e eventualmente durante a sessão poderão se juntar a nós ou não representantes de outros grupos parlamentares. A forma normalmente utilizada nestas sessões é que é dada a palavra aos peticionários para que possam expor as razões da sua petição, o porquê de estar aqui connosco hoje e o porquê da realização da petição em causa. Depois os senhores deputados presentes, se assim o entenderem, poderão fazer algumas questões, levantar algumas observações. E depois dar-vos-ia novamente a palavra para que possam responder a essas questões ou fazer algumas observações adicionais. Assim sendo, eu convido-vos então a fazer aqui a apresentação desta petição. Só mais uma questão, nós não temos aqui nenhum tempo especial, mas enfim, podemos tratar aqui 10, 12 minutos, dependendo do que tiverem a apresentar, mas enfim, também estamos relativamente à vontade. Obrigado. Só pedia que se identificassem quando tomassem a palavra para ficar registado, porque vamos ter que gravar a audição. Okay? Muito obrigado.
Naturalmente. Francisco Maria Teixeira, eu sou o primeiro subscritor da petição. E estamos aqui, enfim, nós conhecemos-nos pessoal e também através do Facebook. Foi muito assim que nasceu esta iniciativa. Foi uma iniciativa espontânea. Depois da primeira... As notícias, grosso modo, em abril, em torno da primeira decisão da juíza, enfim, acerca da providência cautelar na altura apresentada pela ANTRAL. E esta petição não tem por detrás e na sua origem nada mais que não seja a vontade de ver este assunto discutido de forma, enfim, séria, objetiva e, de certa maneira, da sociedade civil conseguir que os partidos políticos, acima de tudo também em ano de eleições, nós não escondemos isso. Ou seja, este é um momento em que todos os partidos estão certamente, não é, a arrumar as suas propostas, partidos representados no Parlamento e não só. E, portanto, a nossa ideia mais não é do que procurar que se encontre um modelo, uma regulamentação que não mate uma boa ideia, que não mate um bom serviço e que ajude que, enfim, nós que gostamos muito, reconhecemos grandes mais-valias a este serviço, possamos continuar a utilizá-lo. E estamos naturalmente a falar da Uber, portanto, na origem e na nossa vinda aqui não há nada mais do que esta vontade. E acima de tudo gostaríamos de, enfim, de certamente perceber o que é que os partidos pensam sobre isto, o que é que tencionam fazer, e gostaríamos de ver, enfim, um debate, se possível, com todos os partidos, não é? Em torno desta iniciativa. Eu não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Sim, posso. Nuno Correia Pereira, sou subscritor da petição. Em relação a... Queria só fazer aqui uma nota muito curta. Basicamente, eu acho que o verdadeiro interesse, e temos tido alguma dificuldade, e pelo menos do meu ponto de vista pessoal, tenho sentido sempre que há uma direção deste discurso para uma coisa a favor, ou neste caso contra, um serviço que é muito relevante para a economia nacional, que são os táxis. Aqui a ideia exatamente, e o que nós pretendemos não tem absolutamente nada a ver, isto não é direcionado contra ninguém, antes pelo contrário, é uma necessidade de proteção de um serviço que, do meu ponto de vista, e como pequeno empresário, acredito que é inevitável, porque tem pura e simplesmente a ver com a evolução. Trata-se de uma nova tecnologia, uma simplificação de um serviço, e de um serviço do ponto de vista do utilizador, que é na qualidade que eu estou aqui, muitíssimo, ou um serviço exemplar. E foi nessa condição, e também do ponto de vista do pequeno empresário, que a mim me choca particularmente a dificuldade de se poder bloquear uma iniciativa sem ser discutida por quem direito, neste caso os senhores deputados, e eventualmente com os recursos que entenderem necessário. Daí a necessidade, e queria só fazer esta nota, o que se pede é uma discussão serena, uma discussão que não caia em mediatismos e em iniciativas, por mais que haja essa necessidade por uma questão de comunicação social, da direção de um setor contra outro. Não há, aqui é por simplesmente a discussão, uma discussão séria, serena, e que eu acho que beneficiava todos. E é por isso simplesmente isso que nos fez, além de todo o nosso dia, poder dedicar um pouco a esta petição e à promoção do debate, no que os senhores deputados entenderem relevante. Obviamente poderemos estar ou não presentes, mas não somos juristas, pelo menos eu não sou, e nunca seria na qualidade de jurista, não é essa a nossa função, pelo menos nesta fase. Muito obrigado.
Ok, força.
Mafalda, Valério, bom dia. Eu venho aqui, se calhar, mais acrescentar o que o Nuno e o Francisco disseram. Eu, como utilizadora não só da Uber, mas de outros transportes alternativos, desde metro, táxis, elétrico, tudo mais, acrescentar que nós vimos aqui pedir uma vez mais a discussão por quem sabe e por quem tem direito de. Por isso é que é assinada uma petição pelos utilizadores, e tanto quanto sei também muitas pessoas que nunca utilizaram o serviço, mas é para promover, porque lá está, estamos numa fase em que é startup, é empreendedorismo, são novas empresas, novos negócios, e a Uber é mais uma startup. Eu também sou empreendedora, e de certo modo também me assusta saber que podem ser postos em traves sem ser discutido, e é isso que vimos aqui pedir, é uma discussão. Obrigada.
Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias quer fazer alguma questão a intervir. Tem a palavra.
Muito obrigado. Agradeço até pela brevidade das apresentações, que permitiu adiantarmos um pouco até na nossa interação, e isso é ótimo. Já nos cumprimentámos. Cumprimento novamente a delegação aqui presente. Há uma ou duas perguntas muito breves que eu gostaria de colocar. Uma tem que ver com aquilo que... Olha, aqui na Assembleia da República temos o chamado registro de interesses, né? E temos essa prática quando algum de nós tem uma discussão relativamente a uma matéria na qual tem alguma intervenção profissional ou coisa parecida, até por uma questão de clarificação e de transparência e de boa correção do andamento dos trabalhos. A primeira pergunta era: o Nuno Correia Pereira e a Mafalda Valério explicaram que são utilizadores, pronto, e presumo que sejam todos utilizadores deste serviço, e pareceu-me também que o Francisco Maria Teixeira, o primeiro subscritor, também no mesmo sentido. Mas eu gostava, entretanto, de perceber se, para além da condição de utilizadores do serviço, existe direta ou indiretamente alguma relação profissional ou de prestação de serviço, etc. Pois o Bruno Inácio esqueceu-se de dizer, nós fazemos as perguntas e depois, no fim, faz-se a resposta. Portanto, se, do ponto de vista de serviço, prestação de serviço, profissionalmente, etc., alguma relação direta ou indireta do ponto de vista de quem promoveu e dinamizou, porque através das redes sociais houve, de facto, uma... Facebook, especialmente, e Twitter, houve uma dinamização desta iniciativa. E por vezes, não estou a dizer que seja este o caso, existem intervenções e participação por parte de entidades com interesse na própria discussão, e isso é legítimo desde que seja tornado claro, e isso é com essa naturalidade que a discussão se faz. Depois, estando nós na presença de utilizadores e não de representantes da Uber, não é? A discussão é naturalmente diferente, portanto não vamos fazer as perguntas que faríamos, aliás, e que fizemos e que agora faríamos nesta fase, acrescentando aquelas que foram feitas com a Uber, não é? Com os representantes. Mas há uma pergunta que, do ponto de vista do posicionamento e da perspectiva dos subscritores da petição eu gostaria de colocar. Tem a ver com o cumprimento das regras no exercício da atividade. Isto é, seja qual for o campo de atividade, aquilo que tem sido mais ou menos consensual, parece-me a mim, do ponto de vista político, é que uma startup pode ter, ou deve ter, ou pode ter acesso a apoios do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista do lançamento na atividade, localizações, etc. E há experiências, quer do ponto de vista do setor financeiro, quer do ponto de vista de, não só os business angels, etc., mas até do ponto de vista municipal, por exemplo, com espaços próprios que são criados para esse efeito e que depois há uma rotatividade, porque depois as startups desenvolvem-se e depois vêm outras e aproveitam aqueles espaços. Há um conjunto de iniciativas que têm sido voltadas para isso. A Uber, sendo uma espécie de startup de crescimento rápido, digamos assim, e com uma dimensão que não é aquela que estamos habituados a falar quando falamos de startups, não é? Tem aqui um caráter diferente. Mas, de qualquer forma, falando das startups em geral, há uma coisa que nunca ninguém defendeu, é a isenção de regras, ou a isenção do dever de cumprimento de regras para as startups, não é? E, portanto, eu gostava de perceber, na vossa opinião, se concordam que, em que circunstâncias for, uma empresa num determinado ramo de atividade deve cumprir as regras desse ramo de atividade. E se é na restauração, deve ser a higiene e segurança alimentar, ou a HACCP, por aí fora. Se é na... Na energia, deve ser... a área de licenciamento e segurança energética e por aí fora, e se é no transporte, as regras de transporte, isto é, vocês consideram que a Uber é um modelo de negócio ou consideram que a Uber é uma plataforma só? Eu acho que esta era a terceira pergunta. É se nós estamos perante um modelo de negócio ou se estamos perante uma plataforma. Plataforma já há e nunca deram polémica. Não é? E nunca houve problemas. E é com esta plataforma que, de facto, não estamos perante uma situação igual às outras, porque, de facto, repercute-se noutro tipo de relações económicas e comerciais e noutro tipo de atos de prestação de serviço. Não é? E por isso eu gostava de ouvir a vossa perspectiva nesse aspecto. Desde o princípio que o PCP tem esta posição, e eu gostava de a reafirmar. Nós somos a favor do acesso não discriminatório à atividade, desde que se cumpra as regras. E, portanto, motoristas com certificação, contingentes de viaturas de acordo com o licenciamento para o território em causa, as regras que estão em vigor para determinada atividade têm que ser cumpridas. E, posto isso, então não deve haver discriminação. Aliás, só assim é que não há discriminação. Porque se um empresário tem, na área do transporte, por exemplo, vontade de intervir e de trabalhar num concelho, mas nesse concelho não há licenças, nem há possibilidade de se instalar com o seu carro para trabalhar nesse concelho, qual é a saída que ele tem? Não é? Essa é a dúvida. Muito obrigado.
Se me permite, tenho que ter só aqui uma outra questão, observação a fazer também, gostava de vos questionar sobre isto. Eu gostava de perceber, se vocês me conseguirem transmitir naturalmente, se me conseguem interessar algum tipo de perfil daquilo que é o peticionário desta petição. Para tentarmos perceber que pessoas é que estamos a falar, não é? Não é fácil, vocês naturalmente não têm uma estatística sobre se estamos a falar de pessoas mais novas ou mais velhas, mas gostava de perguntar, se souberem, bem, se não souberem, bem, não responderão. mas tenho essa curiosidade de tentar perceber. Portanto, o debate sobre a Uber, enfim, tem tido aqui múltiplos desenvolvimentos, nós temos acompanhado, como provavelmente sabem, e sabem certamente, está a decorrer, enfim, na Assembleia da República entrou outra petição que fala, que foi promovida pela ANTRAL, que aponta no sentido contrário ao que esta petição aponta, e temos feito essa discussão dentro daquilo que é os trâmites legais das petições na Assembleia da República, e a setembro faremos a discussão destas petições em plenário, se assim for entendido em certa comissão, e os partidos políticos poderão ou não apresentar iniciativas nesse sentido. É importante aqui clarificar o papel de cada órgão nesta matéria. Portanto, cabe à Assembleia da República, do ponto de vista político, efetivamente debater esta matéria, se assim os grupos parlamentares entenderem, apresentarem ou não iniciativas legislativas com vista ao que entenderem, não é? E, portanto, é esse o papel da Assembleia da República. Sendo que há aqui outras matérias que nós temos acompanhado via imprensa, e é esse o conhecimento que temos de matérias do foro legal, que têm aparentemente acontecido, que nós temos acompanhado via comunicação social. E isto não deixa de ser um debate interessante de se fazer, porque se nós olharmos para o panorama europeu, já não falo do resto do mundo, falo do europeu, que é aquele de alguma forma tenho procurado ver com mais ou com maior ou menor atenção, existem aqui posições diferentes em diferentes países, e até mesmo dentro dos próprios países às vezes existem posições diferentes, nomeadamente no que refere depois à capacidade legislativa ou de regiões autónomas ou municipais até. E, portanto, haver esta dispersão de posições é um sinal claro que existe aqui, enfim, um debate que pode e deve ser feito sobre o surgimento deste tipo de negócios, que não se cinge só aos transportes. Portanto, hoje existe aqui uma série de negócios que têm surgido. Enfim, eu chamo-lhe de negócios porque, enfim, tenho dificuldade em dar-lhe um nome concreto, que o deputado Bruno Dias falava, fez essa questão, que é interessante, é perceber se isto é efetivamente uma plataforma ou se estamos a falar aqui de um negócio. Isso também importa para nós percebermos, até porque depois isto tem aqui implicações do ponto de vista fiscal e outras que também importa esclarecer. Mas o surgimento destas novas plataformas levará-nos necessariamente a um debate sobre elas. O grupo parlamentar do PSD tem tido uma posição relativamente moderada sobre esta matéria, porque não queremos deixar de fazer este debate, e queremos naturalmente, estamos muito abertos a fazê-lo sem constrangimentos políticos ou até ideológicos, mas também naturalmente não ignoramos que existe regulamentação em Portugal e que ela pode e deve ser cumprida. Se a devemos bater à imagem de outras matérias do foro político, claro que devemos batê-las e perceber até que ponto devemos ou não devemos ter algum tipo de ação para alterar. Portanto, temos tido esse cuidado, sobretudo porque achamos que em sede das instituições europeias esse debate importava fazer, porque importava que numa economia aberta como a que temos, num espaço aberto europeu como o que temos, que as instituições europeias, e eu estou-vos a falar naturalmente no que respeita ao grupo parlamentar do PSD, numa economia aberta como a que temos na Europa, era importante que as instituições europeias pudessem assumir aqui uma posição sobre esta matéria. E era importante que o que se hoje faz do outro lado da fronteira aqui pudesse ser uma correspondência, porque senão teremos aqui a entrar em uma discriminação difícil de trabalhar e de conjugar. No entanto, nós temos acompanhado esta matéria, e o que vos queria transmitir no que respeita ao grupo parlamentar do PSD é que continuamos a fazê-lo e iremos, tendo em conta os desenvolvimentos, assumir a devido tempo a posição que tivemos que assumir sobre essa matéria. E eram estes os comentários que tinha para vos fazer e as questões que tinha para vos levantar. Portanto, devolvo-vos a palavra para responder às questões que entenderem e fazer os comentários que assim entenderem.
Respondendo, Francisco Teixeira, respondendo à pergunta do Sr. Deputado, que é naturalmente para mim, parece-me óbvio, Ou seja, deixe-me eu explicar-lhe um pouco como é que nasceu a petição. Eu sou um profissional da área da comunicação, tenho uma agência de comunicação, fui jornalista durante uma série de anos, e estava, no início dessa semana, a fazer uma proposta para apresentar à Uber. Tinha sido aberto um pitch com várias agências, sem nenhum contacto meu com a Uber. Enfim, foi um amigo de um amigo que me disse que isto ia acontecer, eu mandei proativamente um e-mail. Este não, quando sai a decisão, numa terça-feira, ou numa quarta, eu acho que foi numa terça, a decisão do tribunal. E, portanto, nesse dia, às 8 da noite, de forma espontânea, eu decidi criar a petição, que ganhou vida também de forma absolutamente espontânea. Ou seja, dos 10.994 subscritores a esta hora, eu acabei de ver, eu estive a contá-los e eu não conheço sequer 100. Ou seja, esta é uma petição que, enfim, que nasceu com a espontaneidade, com as partilhas, o crescimento que naturalmente, e a adesão que o tema suscitou. Também nunca escondi, aliás, eu estou aqui, como tive, aliás, o senhor deputado lembra certamente de mim, eu acompanhei o diretor-geral da Uber aqui, e o senhor deputado estava presente. Eis-se não quando, no dia 1 de maio, nós começámos, enfim, formalmente a trabalhar com a Uber, e eu faço bem a distinção daquilo que são, que é o meu approach profissional, daquilo que são as minhas ideias enquanto cidadão. Não creio que uma coisa contamine a outra. Em nenhum momento o escondi, aliás, o CP, que eu conheço, enfim, há mais de 15, 20 anos, foi a pessoa que falou pela petição no momento em que ela foi aqui entregue, mas disse-o de forma cristalina, que era eu o primeiro subscritor. Aliás, em nenhum momento escondeu sequer que era eu o primeiro subscritor, até porque basta ir à página da petição, em que os senhores deputados podem ver não só quem é o primeiro, como quem são todos os subscritores. É informação pública. Além disso, enfim, naturalmente, todos os jornalistas e os deputados também desta comissão que acompanharam a vinda cá do diretor-geral da Uber sabem bem que sim, que eu mais tarde comecei a trabalhar com ele. Ainda assim, esta petição, nós acreditamos que vale pelas 10.994 opiniões, assinaturas. Eu confesso que tive curiosidade a saber até que ponto é que os meus 5 mil amigos no Facebook tinham ou não aderido, e não eram mais de 100 daqueles meus amigos a quem eu reconheço o nome que tinham subscrito esta petição, que ganhou, antes sequer da minha relação profissional com a Uber, uma adesão extraordinária. Aliás, basta recordarem, enfim, a quantidade de notícias que saíram sobre esta petição. Em relação ao Facebook e ao Twitter, eu creio que o Sr. Deputado, na sua pergunta, se houve ou não algum push da empresa, se houve ou não alguma dinâmica, não, foi tudo absolutamente espontâneo. Aliás, existe uma página que é Queremos a Uber em Portugal, em Lisboa e no Porto, com a qual eu não tenho relação absolutamente nenhuma. Tanto quando sei, é um senhor de Aveiro, ele é que me explicou pelo Messenger.
Não, estudante
de 25 anos. Não faço a mínima ideia.
Não. Nós não conhecemos, nem nunca falei com...
Desculpa. Não, diz.
Estava a dizer que não nós vamos, vou lá, como vou a centenas de páginas, não conheço o senhor, não, foi o Francisco que me perdeu, que ele era de Aveiro, nem nunca falámos com ele. Okay. Pelo menos
não há nunca nenhuma falei. Relação.
São totalmente paralelas.
Com o mesmo título. Não é? Ou seja, todos nós queremos a Uber em Portugal. Mas não há iniciativa nenhuma. Eu, aliás, tive curiosidade e comecei com ele a fazer, logo nesse dia, uma coisa muito espontânea, que foi... A primeira notícia que saiu sobre a petição, eu partilhei com ele, e é uma pessoa que eu não conheço, enfim. Sei que é um rapaz de Aveiro, porque eu perguntei se ele estava em Lisboa, gostava de o conhecer, e até hoje não sei quem é. E não existe, de facto, nenhuma relação, ou seja, a petição é criada por mim em minha casa, na terça-feira ao final do dia, enquanto a minha mulher estava a dar jantar às crianças. Portanto, não houve sequer nenhuma interação minha com a Uber. Eu só fiz a apresentação do pitch, enfim... Dias mais tarde, claro que se deu a feliz coincidência de naturalmente lhes ter dito que era eu o primeiro subscritor e lhes perguntar se haviam algum conflito de interesses. Eu não via nenhum, por uma razão simples, que trabalhasse eu ou não com o Uber. Eu, aliás, no final dessa apresentação, tive o cuidado de lhes dizer que em nada ia mudar a minha opinião. Por uma razão simples, eu já era utilizador Uber e vou continuar a sê-lo, como sou hoje em dia. Em relação a cumprir ou não as regras, não nos compete a nós, nós falámos um pouco sobre isto naturalmente, não é? Até perceber, porque é difícil consensualizar 10.994 e nós representamos todas essas opiniões. E nós no texto tivemos o cuidado, no texto que as pessoas subscreveram, que têm naturalmente à sua frente, de fazer uma, enfim, um texto suficientemente aberto, porque aquilo que nós queremos não é, de facto, enfim, definir o caminho, definir as regras. Não queremos saber se as regras são ou não, enfim, as justas, as adequadas. Aquilo que queremos, de facto, é que se discuta como um bom negócio, um bom serviço, um serviço que é prestado às cidades, do ponto de vista da mobilidade aos cidadãos, do ponto de vista ambiental, porque permite, de facto, menos carros nas cidades, que tem, enfim, uma rastreabilidade fantástica para quem, como nós, eu, pelo menos, por mim falo, enfim, que tenho crianças, eu consigo saber exatamente os meus filhos, quando entram num Uber, todo o percurso que fazem, não há dinheiro envolvido, portanto, eu sei exatamente que se tenho um filho adolescente que chega à casa à meia-noite, eu sei que ele chegou à meia-noite, sei o percurso que ele fez, não tem que andar com dinheiro. Eu próprio posso chamar um Uber para ir buscar uma ponta da cidade para trazer a minha casa. Se eu tenho uma criança, mas que ainda usa cadeirinha, sei perfeitamente que o senhor da Uber que conduz tem uma cadeirinha no carro e consegue levar o meu filho do colégio ao futebol e deixá-lo no futebol e não me impede a mim de continuar a trabalhar. Portanto, a minha relação com a Uber já o era e vai continuar a ser porque acredito no serviço, acredito na qualidade do serviço. É um serviço que me permite a mim, enquanto pai, enquanto utilizador, enfim, sentir-me bem tratado e, portanto, eu mais não quero, quando subscrevo, quando lanço esta petição, do que ver este tema discutido. Os caminhos, eu creio que, enfim, os senhores deputados saberão melhor do que eu. Eu, naturalmente, tenho ideias, mas como esta petição, e cada vez tenho mais ideias, porque, dada a minha relação profissional, cada vez tenho mais informação. Agora, eu não quero, nenhum de nós quer, em nenhum momento, contaminar a discussão com o caminho. O que nós queremos é chegar ao objetivo. E o objetivo é ter uma regulamentação clara e inequívoca que permita ao utilizador a livre escolha. Nada mais do que a livre escolha. Em relação ao perfil do peticionário, não, eles colocam apenas nome, número do cidadão e creio que é só. Portanto, não faço a mínima ideia. E eles menos, porque eu é que tenho acesso a... Quando se cria a petição, nós é que temos acesso à base de dados, ou seja, que é aquilo que exatamente, enfim, foi impresso e entregue aqui nesta comissão. O perfil de peticionário, eu próprio fiquei surpreendido, porque fui picar aleatoriamente, não é? Nome, Facebook, procurei, e vi que tinha gente de todo o país. E fiquei surpreendido também com as idades, mas foi uma pesquisa não só não científica, absolutamente aleatória, e com uma única ideia por base, que foi a curiosidade, ou seja, de alguém como eu, que conheço muita gente, naturalmente, enfim, quem trabalha na área que eu trabalho, nós conhecemos muitas pessoas, mas que deparei-me com uma petição que teve uma adesão espontânea, cíclica e, enfim, ganhou vida própria, como se vê pela quantidade de subscritores. Em relação ao posicionamento de cada um dos partidos, nós não queremos, enfim, fazer muitos comentários que não sejam esses que estão aí na petição. Isto é uma petição que vem das pessoas que utilizam o serviço, que gostam do serviço, e gostávamos, de facto, de ver este tema debatido no Parlamento. Não sabemos, nós, aliás, estávamos aqui fora a perguntar-nos, aos três, se existia ou não a possibilidade de esta petição ser alvo de um debate com todos os partidos ainda nesta legislatura, não é? Que terminará dentro de 2-3 semanas. Eu não sei se nos é permitida, enfim, lançar-vos a vocês, representantes, naturalmente, desta Assembleia da República, esta pergunta, mas nós gostaríamos, de facto, de haver esclarecida. Até que ponto é que será possível existir um debate no Parlamento sobre a pertinência ou não, a validade ou não de se clarificar o que há para clarificar naquilo que diz respeito à operacionalidade da Uber.
Sim, queria já agora também fazer aqui umas notas muito breves. Em relação à primeira questão, a relação com a Uber é absolutamente zero, não tenho, ou a zero, sou utilizador regular, mas não tenho, conheço o Francisco, como ele já frisou, há muitos anos. O que é que acontece, como os senhores deputados bem sabem, hoje em dia, no Facebook, a capacidade de se tornar viral, e principalmente o motivo com este, que me era caro do ponto de vista do utilizador, ou seja, sim, o Francisco partilhou é meu amigo, nós conhecemos do ponto de vista pessoal, como aliás a Mafalda, como centenas de pessoas. Eu se estivessem de acordo, passava já até em relação a isto, à quarta, no fundo, o perfil. Não é, é a minha intuição e alguma noção que tenho também do ponto de vista de pessoas que vou conhecendo. É urbano, à partida. Não é? O que é que aqui foi muito, muito relevante? Como sabem, houve pessoas a assinar, e há pessoas a assinar das mais diferentes pontos do Portugal continental e das ilhas, e por isso estamos a falar, e a Uber não opera, ou no caso onde a Uber não opera. O que é prova que é alguma coisa que é relevante e que é um tema que é relevante para as pessoas, mesmo não sendo utilizadores. E eu acho que aí o ponto, que foi o que o Francisco terminou a intervenção, tem a ver com a livre escolha. E tem a ver com a vamos a falar, provavelmente na grande maioria, eu diria que mais de 45, 50 anos, dificilmente, pelo simples facto de se tratar de uma aplicação tecnológica, que implica o uso de um smartphone ou um equivalente, por isso acredito que não será. Há muitas pessoas, como é óbvio, com mais de 50 anos, que utilizam uma base diária smartphones, mas eu diria que se tivéssemos que pôr uma média, será por aí. Mas tem muito a ver com a capacidade de união sobre um tema que é caro às pessoas, muito mais pela escolha e pelo bloqueio de uma iniciativa do que propriamente depois sobre o pormenor que as pessoas, tal como nós, pretendem a discussão. Em relação, que eu já vos falei um pouco do meu entendimento do que é o perfil, mas só para reforçar aqui este tema, muito, muito disperso, muito, muito disperso no país. Em relação à relação com o Uber também já vos falei, o cumprimento das regras. Eu acho que o Francisco, peço desculpa, o Francisco disse praticamente tudo. Aqui a minha intenção e a nossa intenção é exatamente de garantir que os senhores deputados, que como nossos representantes do ponto de vista político, garantem que se não se cumpre alguma regra ou alguma lei, que é feita a alteração à lei, é uma lei, os senhores deputados hão de saber garantidamente melhor do que eu, mas do que eu fui pesquisar a título pessoal, trata-se de uma lei que também não é propriamente de ontem, ou seja, é uma lei que provavelmente já tem alguma antiguidade e que não sei se está adaptada, não sei mesmo, estou a lançar, não sei se está adaptada, apesar de já haver plataformas, não sei se está adaptada a uma realidade que é muito recente. O mundo, como os senhores deputados bem sabem, está a evoluir muito, está a se alterar muito. Eu sou um pequeno empresário de restauração, hoje em dia vejo-me obrigado a ser marketeer, a ser diretor de recursos humanos, pelo simples facto de ser pequeno, mas já não posso ser só como antigamente os meus pais e avós poderiam ser, bons cozinheiros. O mundo mudou e mudou a uma velocidade estonteante e esta aplicação vem nitidamente de encontro a tudo o que milhares de pessoas como eu precisam nesta altura, que é um transporte seguro, rápido, que não implica dinheiro, que é claro, que tem rastreabilidade, onde se classifica, onde eu sou classificado, onde eu classifico o motorista. Por isso tem de tal maneira tantas vantagens que eu acho que há garantidamente a necessidade de se poder, caso seja esse o vosso entendimento, fazer alterações de forma a garantir, obviamente, uma concorrência leal. E aí, e o senhor deputado referiu isso há pouco, eu estou totalmente de acordo, garantir que há uma concorrência leal e justa, isso sem dúvida, sem dúvida. Mas é que isso não nos cabe mesmo a nós cabe-nos promover a discussão, a nós cabe-nos lançar um tema, nós cabe-nos que não deixem ou que se bloqueie uma iniciativa sem pelo menos compreenderem ou nos dizerem é impossível, esta empresa recusa-se a fazer esta ou outra alteração, e por isso nós, no nosso entendimento, como vossos representantes, dizemos que a concorrência não é leal e por isso acabou. Eu ficaria mais descansado, infelizmente, se fosse esse o desfecho, do ponto de vista pessoal, mas só depois dessa discussão. E eu diria que a base, do ponto de vista, e como o Francisco disse há pouco, nós somos muitos, não temos, isto é uma iniciativa totalmente desinteressada, por isso espero que compreendam que pode haver pequenas nuances, nós não temos aqui uma... Cada um está um pouco... Há muitas coisas que nos unem, não é? Até porque, por isso é que também já nos conhecemos há algum tempo, mas pode haver pequenas diferenças de opinião, mas agora neste caso acho que é unânime, é tentar perceber como é que se faz as alterações ou que alterações são necessárias do ponto de vista a nós de sermos livres de escolher um serviço que é muitíssimo bom, que podemos com isso ajudar a empregar a ajudar a nossa economia numa fase muito complexa, que uma ótima iniciativa se mantenha, se necessário, sujeita a alterações que visem o cumprimento das regras em vigor. Agora, as regras em vigor, no meu entendimento, dificilmente estarão atualizadas para uma aplicação com este nível de... E eu acho que é esse ponto também que se pôs na Europa, que foi, passo já também para uma das últimas questões em relação ao panorama europeu. Isso então seria uma discussão a nível europeu, seria provavelmente muito mais, não sei se foi exatamente isso que o senhor deputado estava, mas do meu entendimento, obviamente que, porque como penso que é isso que estava-se a referir, que o senhor deputado se referiu, que em países diferentes houve entendimentos diferentes, tem muito a ver, do meu ponto de vista, com exatamente ser uma plataforma e uma lógica de negócio muito, muito recente, mas que é imparável. Houve um académico, penso eu, que fez uma nota muito relevante na imprensa, que dizia que era parar o vento com as mãos, e é uma imagem que eu acho que é muito relevante. Não vale a pena, podemos agora, esta terminava-se a Uber, daqui a 3 meses os seus deputados, que têm muitas outras coisas garantidamente para fazer, vão, daqui a 6 meses ou um ano, vão voltar ao tema. E isso eu posso-vos garantir, porque eu conheço o suficiente do mundo destes pequenos ou grandes, conheço o suficiente para saber que não se para pelo simples facto que há milhares de pessoas que pretendem ser transportadas desta forma. E pode-se bloquear uma iniciativa, mas não se bloqueia uma ideia. E a ideia é excepcional, por isso é que também provavelmente vale tanto dinheiro. Uma ideia, uma lógica, uma forma de trabalhar. Agora, cabe, sim, do meu ponto de vista, e para terminar, com toda a total confiança que temos com quem nos representa, a promoção de uma discussão serena, nunca uma atividade contra a outra. Há pouco os seus deputados referiam isso, que receberam uma petição de forma contrária, não conheço, mas aí é o único pequeno comentário que faria, que obviamente cada atividade fará o que entender. Eu também gostaria muito, do ponto de vista, mais uma vez, de cidadão e de utilizador, que esta discussão, era outro objetivo que me deixaria satisfeito, permitisse a outros serviços também poderem, de alguma forma, compreender porque é que há tantas pessoas, 10 mil, de uma forma totalmente amadora, imaginem se fosse de uma forma organizada, chegaríamos às 100, mas 10 mil pessoas imediatamente reagiram favoravelmente ou negativamente contra um bloqueio de uma ação. Se do outro lado, isto para dizer que do outro lado seria importante, ou qualquer meio de transporte se pudesse profissionalizar, a parte da rastreabilidade, a parte da classificação. Estamos a falar de alguma coisa que é tão simples como isso e que hoje em dia não tem grande complexidade, até do ponto de vista de programação informática. Tenho uma familiar minha que, por exemplo, só usa Uber, fez aliás um cartão de crédito que não tinha para poder usar o Uber. Porquê? Pela questão da rastreabilidade, porque é uma neta que usa de uma forma muito regular. Ela sabe onde é que ela está a ver o carro a andar. Está a ver o carro a andar, tem o nome do motorista. Tem um nome, tem um número para contactar o motorista. Se a neta se deixa alguma coisa no carro, imediatamente tem um botão onde carrega encontrar o material. Eu perdi centenas de objetos noutros tipos de transportes semelhantes. Infelizmente, alguns deles não foram recuperados. Não estou de forma absolutamente nenhuma a dizer que pode ter alguma implicação com o motorista, pelo simples facto que é um transporte público. Pode ter sido outra pessoa que entra a seguir e que o recolhe. Isso não é possível acontecer neste tipo de transporte alternativo. Por isso estamos a falar de alguma coisa que traz 6, 7 melhorias muito substanciais ao transporte, a um transporte de passageiro. Por isso, e por esse grande motivo, é que me envolvi do ponto de vista pessoal, também depositando a esperança que um dia possam fazer, também possam ajudar-me um dia que eu, na minha atividade, eu trabalho, tenho uma pequena empresa na área da restauração, por isso simplesmente se eu tenho todos os dias procurado melhorar a minha atividade e o meu negócio, e se por algum dia, por algum motivo, houver algum setor concorrente ou semelhante que bloquear algumas iniciativas minhas, espero que pelo menos as discutam antes que me permitam, ou que me deixem de permitir fazer as minhas melhorias no meu negócio. Muito obrigado.
Fala, Valério. Eu vou responder às questões todas, porque julgo que as questões eram direcionadas para nós os três. A primeira foi relativamente à relação direta ou indireta profissionalmente com a Uber. A única relação profissional que eu posso ter com a Uber é quando me desloco de uma reunião para outra. Porque a verdade é que às vezes podem haver certos tipos de transportes que não estão ativos, ou não há outro tipo de transporte semelhante. A verdade é que, às vezes, quando, e eu sendo, não só do ponto de vista profissional, mas de um ponto de vista pessoal, quando eu chamo outro tipo de transportes, às vezes tenho que ficar à espera, não sei onde é que está, eu não sei se os senhores deputados alguma vez já utilizaram Uber ou já viram como é que a plataforma funciona, a aplicação funciona, neste caso, mas consegue saber quando é que os motoristas chegam. Se eu chamo, se eu preciso de um meio de transporte de um sítio X para um sítio Y, eu não gosto de estar à noite na rua sozinha, eu sei quando é que o motorista chega. Eu tenho a possibilidade do motorista me ligar quando eu chego. Portanto, isto para mim já me dá uma segurança, seja às 9 da manhã, seja às 9 da noite, seja às 5 da manhã. Como já me aconteceu, queria usar um meio de transporte que neste momento está completamente legal em Portugal, que era um táxi, às 6 da manhã não havia, havia Uber. E eu estava sozinha e a verdade foi que me senti muito mais segura. Há a possibilidade, lá está, de fazer a rastreabilidade do meu transporte, diz-me de um destino ao outro, mais ou menos, quanto tempo é que eu levo, relativamente também ao trânsito que posso apanhar ou não, portanto, já me dá outro tipo de segurança a qualquer hora do dia. Isto aqui também falando, estou a referir a rastreabilidade porque é uma parte inovadora. Eu trabalhei em transportes também há uns anos e a verdade é que quando eu comecei, em 2006, nos transportes, na altura era uma novidade a rastreabilidade das nossas encomendas, portanto dos pacotes. Na altura fazia muitas encomendas de Espanha para Portugal e os clientes perguntavam, mas onde é que está a minha encomenda? E eu, olha, a sua encomenda está em Sevilha, chega amanhã. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa com pessoas. Ou quando temos filhos, eu ainda não tenho filhos, tenho irmãos mais novos, e a verdade é que os meus irmãos mais novos eu já os pus num Uber porque não podia pôr e a minha única forma que eu me sentia mais segura era saber, bem, vou para a Antónia, onde é que eles estão agora? Ok, já chegaram. De haver o cuidado do motorista me ligar porque sabia que estava com pessoas mais novas, e ligar-me, olha, senhora Dona Mafalda, já chegou. Portanto, é outro tipo de segurança. Eu não quero comparar aqui com nada porque a verdade é que este tipo de serviço e sempre que chega uma coisa nova, isto só promove também a concorrência. Isto pode fazer com que outros tipos de transporte também inovem e melhorem. Aqui não há, se não há entraves para uns evoluírem, também não pode haver entraves para outros evoluírem. Por exemplo, o tempo de chegada de um autocarro. Agora também começou a haver, há relativamente pouco tempo, acho que eu também estive fora de Portugal, o tempo de chegada do metro. Portanto, isto aqui também deixa uma pessoa mais segura saber, bem, se gasto chego daqui a 5 minutos, chego daqui a 10. É uma inovação. Portanto, a nível da minha relação com a Uber, é pessoal, tenho a profissional das minhas reuniões, mas tudo mais. A nível do cumprimento de regras, do exercício da atividade, eu sinceramente não faço ideia. Não posso estar a falar de uma coisa que não sei, sou mera utilizadora. Utilizei já o Uber em Portugal, já usei noutros países, aliás, a primeira vez que usei o Uber não foi em Portugal. Eu usei depois de ter usado lá fora, é que vim e comecei a usar cá. Porque, na verdade, eu até sou um bocado cética nestas coisas, que estou a dar o meu número de cartão de crédito e agora vão usar e tiram-me o dinheiro, portanto, nestas coisas. Mas a verdade é que a Uber tem um sistema também bastante transparente, em que, assim que é efetuada, é terminada a viagem, é-nos enviado um e-mail com a fatura e recibo do pagamento efetuado. Portanto, depois eu também chego ao final do mês e vejo, faço as minhas contas com o meu e-mail, vejo o que é que eu paguei. Portanto, a mim também me dá muita segurança, sendo esta parte cética de fazer as coisas eletronicamente. Relativamente, se estamos perante um modelo de negócio à plataforma, também não posso pronunciar, porque para mim a parte do modelo de negócio é um modelo de negócio, porquê? Porque para mim é uma aglomeração de motoristas e de pessoas com carteira de motorista que estão a fazer, que estão todas numa plataforma e que depois podem fazer transporte de pessoas. Pronto, lá está, é um modelo de negócio, porque neste caso, fazendo aqui a comparação, porque toda esta petição começou porque a Antral fez a petição para acabar com o Uber em Portugal. Mas a própria Antral, e também podem fazer estas coisas, portanto, pegar, fazer uma plataforma, dizer, agora todos os taxistas têm esta plataforma. Isto aqui, como eu digo, e eu sou muito a favor de uma concorrência leal e justa, também na área de negócio que eu trabalho há concorrência, às vezes também fico um bocado mais chateada porque vejo que os meus concorrentes têm formas mais inovadoras de trabalhar, mas é quando eu me chego à frente e tento também mudar a forma como trabalho. Portanto, isto para mim é só ver do ponto de vista de melhoria e inovação. Finalmente, o perfil do peticionário, não posso responder quanto a isso. Eu soube da petição, não foi nem pelo Nuno, nem pelo Francisco, foi por uma outra amiga minha que tinha feito uma partilha, lá está, via Facebook. Portanto, isto aqui, lá está, tornou-se viral muito rápido, porque eu sou a assinante número 800 e tal, portanto, eu até fui relativamente recente a fazer a assinatura da petição, mas antes de mim já 800 pessoas tinham assinado, e foi uma pessoa completamente aleatória ao Nuno e ao Francisco. Portanto, obviamente que eu também tive curiosidade para ver estas coisas, dá para ver online, se havia alguma relação entre esta minha amiga e o Francisco e o Nuno, mas não havia. Portanto, a verdade é que esta parte de serem viral e as redes sociais e a internet, aliás, ainda há bocado estava a falar de uma notícia das pegadas virtuais que deixamos, isto foi uma pegada virtual que ela deixou e vai, agora eu estou a partilhar esta petição porque eu também sou a favor da Uber. E eu fiz exatamente a mesma coisa, portanto, da minha parte, dos meus amigos virtuais que possam ter assinado, se calhar andam um bocadinho mais à volta da minha faixa etária. Portanto, eu tenho 28 anos, eu suponho que possam andar aí à volta desta faixa etária os assinantes que vêm através da minha página. Finalmente, vou concluir que estou aqui mais uma vez e assinei a petição para promover a discussão, o debate e o diálogo. Como utilizadora, não ficaria, nem vou ficar satisfeita se este assunto terminar sem haver uma discussão, sem nós também sabermos os motivos, mas que a Uber não está a cumprir leis, a Uber está a ser como uma criminosa neste caso, o que é que está a acontecer? Se a Uber realmente desaparecer, eu gostaria de perceber o que é que aconteceu. E assim termino.
Muito obrigado. Só dar-vos nota de que... Dar-vos nota, levantaram a questão sobre se isto seria debatido ou não pelos diversos partidos. Portanto, as petições têm uma forma regimental de serem tratadas no Parlamento. Vai ser produzido um relatório sobre esta petição e da audição que hoje estamos aqui a realizar. Esse relatório será apresentado à imagem do relatório da outra petição. Será apresentado em sede de reunião de Comissão de Economia e Obras Públicas e será aí debatido. Esta petição, à imagem de outra que versa sobre o mesmo tema, tem ambas, julgo que a outra também tem o número de assinaturas suficientes para ser debatido em plenário da Assembleia da República, portanto, à partida, enfim, naturalmente que isso depois terá que ser tratado em sede de comissão, à partida poderá subir a plenário a discussão desta petição, desta e da outra petição, enfim, julgo que à partida poderão ser debatidas em conjunto, trata-se dos mesmos temas, e a partir deles, os temas que são relacionados acabam por se juntar para poderem ser debatidos em conjunto, não faz sentido debater o mesmo tema de forma separada, e poderá existir ou não, se os grupos parlamentares assim o entenderem, iniciativas legislativas que podem ir, de alguma forma, a reboque destas petições. Isso depende da iniciativa própria de cada grupo parlamentar e, portanto, isso não vos posso dizer o que é que irá acontecer sobre isso. Existem aqui tempos que têm que ser respeitados. Se ela poderá ser debatida ou não nesta legislatura, não vos sei dizer, porque depende do momento em que o relatório for apresentado em sede de comissão e depois da possibilidade ou não de, em conferência dos líderes dos diferentes grupos parlamentares, em conferência de líderes, poderem agendar ou não para plenário esta discussão. Já não existem muitos plenários até ao final da legislatura. Na próxima semana teremos o debate do Estado da Nação e depois haverá a partida mais um, eventualmente poderá existir outros, mas a partida haverá só mais um plenário até ao final da legislatura e, portanto, não sei se isso será possível ou não, portanto, veremos. No entanto, estas matérias não se esgotam no final da legislatura, portanto, o facto de a legislatura terminar agora, esta matéria não termina, portanto, no início de uma nova legislatura o assunto será retomado e será certamente, terá o seguimento que naturalmente terá que ter. Portanto, Era estes os trâmites que vamos seguir. Não sei se quer levantar mais alguma questão. Força.
Posso? Só uma pergunta. A minha pergunta tinha muito que ver com isso, enfim, com esse aspecto do timing. Ou seja, o senhor deputado fará certamente o relatório, não é? Seguindo os trâmites normais dessas petições. Se esse relatório seria ou não debatido, enfim, pela comissão ainda nesta sessão legislativa, logo de legislatura? A minha dúvida de fundo, sim, de facto, era esta.
Eu não lhe posso garantir isso ainda ou não, porque também depende do agendamento em sede de comissão, do debate deste relatório, deste e do outro relatório, sendo que eu julgo que o que a lei prevê que são 60 dias para a apresentação dos relatórios, irá depender naturalmente da informação que tivermos disponível e da capacidade de agendamento em sede de comissão destas e de outras matérias. Portanto, não lhe consigo dizer que sim nem que não, porque seria a faltar à verdade, porque não lhe posso dizer isto neste momento. O calendário não aparenta ser muito favorável, porque não existem muitas reuniões até ao final da legislatura. Mas existem ainda, portanto, nós no mês de julho vamos estar aqui com trabalhos a decorrer na Assembleia da República, portanto, é possível que isso aconteça. Mas não vos posso garantir que vai acontecer, porque depende naturalmente do agendamento de outras matérias. Está bem? Pronto, assim sendo, agradeço a vossa disponibilidade para virem ter connosco, o esclarecimento e a forma clara como me apresentaram as questões e responderam às nossas questões, e agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade, a vocês e, naturalmente, que representam as mais 10 mil pessoas que assinaram esta assinatura. Muito obrigado.